crises financeiras como a que a economia mundial vem vivenciando desde 2008 deixam sequelas que podem ter impactos mais ou menos profundos sobre as possibilidades de crescimento econômico no longo prazo, dependendo de como é conduzida a política econômica e administrada a questão das dívidas. A crise de 2008 foi, em seu auge, uma crise bancária, resultante dos problemas das instituições financeiras americanas e de alguns países europeus com crédito imobiliário. Naquele momento, uma operação de socorro ao sistema financeiro por parte dos principais bancos centrais do mundo evitou a quebra em série de instituições financeiras e uma possível segunda grande depressão. Entretanto, o socorro aos bancos significou a transferência de grandes volumes de dívidas para o setor público e a crise bancária transformou-se em crise fiscal. A crise fiscal alimenta o receio de calotes ou reestruturações forçadas de dívidas por parte dos governos altamente endividados. Os governos passam então a ter de pagar taxas de juros mais altas para rolar suas dívidas, o que piora ainda mais a sua situação financeira. É um problema de difícil solução, pelo qual já passou o Brasil na crise da dívida externa na década de 80 e também no final da década de 90 e início dos anos 2000. A reação do governo brasileiro à crise da dívida na década de 80 e na década de 90 e suas consequências foram bastante distintas. Na década de 80, o país impôs barreira às importações e rígidos controles sobre o mercado de câmbio e aceitou taxas de inflação cada vez mais altas, passando por mais de uma década de hiperinflação e baixo crescimento. Na década de 90, adotou metas de inflação, câmbio flexível e política fiscal condizente com a redução da relação dívida-PIB. Como resultado, passou por alguns anos de baixo crescimento, com inflação controlada, mas em pouco tempo conseguiu elevar as taxas de crescimento econômico, reduzir a relação dívida-PIB e as taxas de inflação. Já os países ricos, que hoje enfrentam a crise da dívida, têm uma grande vantagem em relação ao Brasil, maior autonomia na condução da política monetária e uma desvantagem, baixas taxas de crescimento potencial. Ailton Braga, da consultoria legislativa para a Rádio Senado.